A reportagem da Rádio Brasil aqui com mais uma entrevista especial aqui no Brasil Esporte Clube e eu recebo com muita satisfação o técnico do Guarani, Thiago Carpini. Tudo bem, Carpini?
Tudo bom, Elias. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar participando do programa, estar falando com você aí, um amigo de longas datas já, né?
É, sim.
É sempre um prazer. Independente do momento, não ser dos melhores, mas é um prazer estar participando.
Ô Carpini, eu vou aproveitar o tempo dessa entrevista, que será um pouco extensa, quero aproveitar até para decupar algumas coisas do seu trabalho que você já fez no Guarani. Eu quero começar por essa ênfase que você tem em relação ao toque de bola, né? De sair jogando a partir do campo defensivo. Eu percebi que após a entrada do Leandro Almeida, esse índice de acerto de passe melhorou muito. E o time começou a construir a jogada com mais qualidade vindo de trás. É isso mesmo, Carpini? Às vezes, para a execução da sua jogada, não que o jogador seja bom ou seja ruim, nada disso. Mas é que às vezes você precisa procurar o jogador que se encaixa naquela filosofia.
Não, com certeza, né, Elias? A gente procura dentro do que, da montagem, do que eu penso. Como eu sempre falei, né? O que eu pensava para o Guarani em 2020... Eu fui buscar jogadores dessa característica, né? Com uma capacidade técnica, um toque refinado, jogadores de mobilidade, de versatilidade. Até teve alguns questionamentos em relação à saída do Romessa, e realmente não tinha motivos para tirar o Romessa. Ele vinha jogando muito bem, uma regularidade boa, fez gol na estreia. Só que eu conheci o Leandro e via também no dia a dia que a capacidade técnica do Leandro, talvez junto com o Bruno e com o Jefferson, que é um goleiro que joga muito com os pés também, daria muito mais nessa construção para nós. E foi uma tentativa que deu certo. Então a gente busca sempre ir lapidando, né, usando aquilo que a gente tem de melhor em cima daquilo que eu acredito, né, dos conceitos do Guarani, da maneira que as coisas vêm caminhando. Como eu falo, independente dos resultados, de vitória ou de derrota, do momento bom ou momento ruim, às vezes a gente é questionado pela filosofia quando as coisas caminham de maneira que o resultado não acontece, mas a gente nunca vai abrir mão das convicções, porque é aquilo que eu penso de futebol.
Quando o Guarani às vezes tocava a bola e perdia a bola no meio campo, como é que você analisava a recomposição da equipe? Você acha que ela foi satisfatória ou precisa de correções a hora que ocorrer a volta do futebol?
Na verdade, Luiz, as correções elas precisam o tempo todo, né? A gente está sempre buscando a perfeição o mais próxima possível. Eu sou um cara que eu me cobro muito em dar o melhor para os atletas de informações, de treinos, de conteúdo, e também cobro muito isso deles. Eles sabem disso. A gente tem uma parceria, um respeito muito grande, mas eles sabem que a gente trabalha com nível de excelência, com uma competitividade, uma intensidade lá em cima. Claro, tem coisas que são semelhantes, mas eu vejo de maneira satisfatória. Muito se falou em relação a isso, porque às vezes a gente chegava em certo ponto do campo e a gente não conseguia progredir, porque os adversários começam a estudar o Guarani e traçar maneiras e estratégias para começar a barrar nossa maneira de jogar. Então a gente teve dificuldades contra o Santo André, contra o Novo Horizontino, contra o próprio Água Santa. Foram times que vieram para o Brinco de Ouro e não jogaram futebol, eles simplesmente esperaram, deram a bola para o Guarani jogar e esperaram para jogar no nosso erro. E o time que tem mais a bola erra mais, quem propõe erra mais, quem tem mais a bola está sujeito ao erro. Tem momentos que você tem que se expor para buscar o resultado, tem que ter coragem para jogar para buscar o resultado, e isso às vezes você fica mais vulnerável no sistema defensivo. A gente não tem como ter tudo, né? Às vezes você tampa o cara, a cabeça e descobre o que é. Então o que a gente tem que fazer? Buscar um equilíbrio em todos os setores, principalmente se defender quando a gente tem a bola. Então a gente tem corrigido o posicionamento, tentado buscar algumas coisas junto com o grupo, e a resposta deles tem sido maravilhosa. Mas claro que a gente tem muita coisa a evoluir dentro das nossas limitações. As limitações que eu falo partindo do comando técnico, né, que eu me incluo sempre dentro do processo.
Mas no caso, Carpini, às vezes você não achava, é uma avaliação minha, até uma troca de ideia entre eu e você. Por vezes você não achava que eu sei que havia uma ênfase na valorização da posse de bola, para que o Guarani não perdesse a bola. Mas às vezes você não achava que aquele toque de bola, mesmo que involuntariamente por parte do jogador, não caía numa impressão que o torcedor achava que era inútil, porque ficava tocando às vezes lateralmente e não fazia um jogo mais vertical?
Eu respeito até as opiniões, né, do torcedor, a sua também, claro, é um cara que está muito tempo já na estrada também, conhece futebol, mas eu vejo que quanto mais você tem a bola, menos você corre risco. Então a gente antes criticava muito o Guarani porque jogava muito em transição, né? Saía com a bola, fazia a bola longa, brigava pela segunda bola. Toda vez que você coloca uma bola em disputa, ela é 50-50, 50 adversário e 50 sua. Você nunca tem o controle da bola, nem o controle do jogo. Então eu penso que você está mais próximo de tomar o gol, de sofrer contra-ataques, de sofrer transição. Então eu não vejo dessa maneira. Eu acho que você tem que ter o controle do jogo, tem que ter a posse, tem que ter a paciência, e em certos setores do campo a gente procurar às vezes ser um pouco mais efetivo, agredir a última linha. E contra esses adversários que vêm jogar no brinco não querendo jogar, a gente tem que ter o que o futebol pede hoje em dia, que é o que a gente vem se perdendo ao longo dos tempos, né, dos anos, que é o drible, que é o improviso, que é um contra um. Isso a gente não treina, isso é algo a mais, isso é o de cada um, eu passo para ele. A gente leva até certo ponto, chega em alguma situação do jogo que a determinação ali para o resultado final é do atleta, né, do eu, do algo mais, do individual, do drible. Então eu vejo que o toque de bola é efetivo, é importante, os números mostram isso, e eu não abro mão dessa maneira, dessa filosofia. Claro que se eu não tiver, eu estiver trabalhando no Guarani daqui um tempo, ou em outro clube, e eu não tiver características dentro do meu elenco que possa jogar da maneira que eu gosto, claro que eu tenho que me adaptar àquilo que eu tenho. Mas se eu não tenho um time com essas características, não é porque eu empato um jogo, eu perco outro, eu vou mudar tudo e achar que está tudo errado. Então eu não tenho convicção naquilo que eu penso, naquilo que eu falo. Então o futebol, na minha opinião, é o controle do jogo, é a posse de bola. A gente vê os grandes clubes no futebol internacional e nacional jogando dessa maneira. Eu gosto desse jogo bem jogado e alguns ajustes que a gente fazia a todo momento.
Então, só para entender, né? Ao invés de você montar um time defensivo com três volantes, às vezes até com os três zagueiros, você prefere treinar o controle de bola, porque isso também acaba sendo uma maneira de se defender.
Bom, a maneira de se defender não. No primeiro momento, a maneira de você buscar o gol, de você agredir o adversário. Se você tem a bola, você está mais próximo de fazer o gol e você está mais longe de tomar o gol, porque você tem a posse da bola. Teoricamente é isso, né? Mas claro que o jogo é multifatorial e tem muitas circunstâncias da partida, né? Tem erros individuais, tem uma capacidade técnica do adversário. Isso tudo também influencia. Mas a minha primeira preocupação é sempre em jogar, em ter o controle, em buscar o gol, em ser um time agressivo, um time ofensivo. E mesmo tendo essa posse, esse controle do jogo, que para muitos acham que em certas situações do campeonato, em certos jogos, a gente não foi tão efetivo, nós temos o segundo melhor ataque do Campeonato Paulista. Nós fizemos acho que 15 ou 16 gols. Então é um número alto. Então a gente é sim um time agressivo, a gente é sim um time ofensivo. E um time também que sabe valorizar a posse da bola e controlar bem o jogo.
Aliás, deixa eu deixar claro, nem longe de mim falar que seu time é defensivo. O que eu disse é que é um conceito.
Não, mas eu não disse que você falou isso, não. Imagina, Lisa. Eu só comentando porque a gente ouve muita coisa nesse sentido e a gente é um time. Tanto é que desde o ano passado da Série C, o camisa 10 do Guarani até maio, que em vários jogos foi o Resende, comigo virou volante e foi pro Bahia como volante. Então. Né? Daqui a pouco, se eu achar que eu tenho um volante com uma capacidade de construir o jogo como um zagueiro, eu vou pôr também. Se a gente achar que for o melhor para nós, entendeu? Não que eu queira inventar, não sou o Pardal, não, mas a gente tem que usar aquilo que a gente tem de melhor.
Ô Carpini, fala agora dos laterais do Guarani, vou falar especificamente do lado esquerdo, porque quando você tinha o Bidu, não sei se você vai concordar comigo, você tinha uma jogada muito interessante, porque o Bidu, além de fazer o desafogo pelo lado esquerdo, ele conseguia, como poucos, fechar pelo meio, né? Fazer tipo um trabalho de armação e até surgir como elemento de surpresa para arremate. Tanto é que foi assim que surgiu o gol contra o Santo André.
Até contra o S também, se você lembrar, a
finalização
ele foi com o rebote do Rafael.
Isso. Perfeito. E aí, quando você perde o Bidu, você ganha o Talisson. Mas o Talisson tem uma característica um pouco diferenciada. Como é que você trabalhou no dia a dia, no treinamento, para não perder o conceito de jogo que você deseja, mas, ao mesmo tempo, provocar o Talisson para que ele produzisse uma qualidade que suprisse a ausência do Bidu?
É o que eu falo, Elias. Eu acho que a gente tem que ter. A gente convive o dia a dia com os atletas e você começa a conhecer eles de uma maneira que você tem que tirar o que cada um tem para te dar de melhor. Eu não posso exigir que o Bidu faça o que o Talisson faça, não posso exigir que o Talisson faça o que o Bidu faça. Então eu tenho que me adaptar àquilo que eu tenho. Então quando eu jogo com o Bidu, a gente trabalha de uma maneira onde o cara que está jogando do lado do Bidu no corredor, ele alterna também para deixar o Bidu também vir por dentro, porque o Bidu também foi meia na base, também já jogou na linha da frente na base, faz essa função. né? Então ele tem essa facilidade de virar meia, de flutuar quando a bola está do lado contrário. O Thales não, um lateral mais agudo que joga mais no corredor. Então, quando o Thales está jogando, a gente trabalha mais situações dos meias jogarem de fora para dentro e deixar sempre o corredor para o Thales, que ele tem muita força para fazer essa ultrapassagem, né? Vem com velocidade, vem com força, vem com qualidade técnica, né? Então, muda um pouco a característica do Bidu, mas são dois jogadores também ofensivos, né? Da maneira que eu gosto, os dois com capacidade técnica, jogadores que jogam, que gostam de ter a bola, que não se apertam, que sabem fazer uma tabela, que sabem dar um passe final, um arremate para gol. Então, a gente muda um pouco a característica individual, mas não a coletiva.
E uma outra questão, uma das suas preocupações quando você retornar aos treinamentos, ao campo de jogo do Guarani, é proporcionar também uma maior, como é que eu vou dizer, não é liberdade, mas um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do Cristóvão. Estou dizendo isso porque o Cristóvão, quando o Guarani contratou, todos aqueles colegas meus que acompanhavam a cobertura do Paraná, emendaram muitos elogios ao futebol do Cristóvão, muitos elogios mesmo. E a gente percebeu que nesse início de Guarani ele está um pouco tímido, ele oscilou demais. Como é que você pensa trabalhar esse jogador, o Carpini?
Elias, o Cristóvão ele não teve a sequência ainda que era esperada pelo simples motivo. O Cristóvão teve um ano muito bom quando o Paraná Clube subiu para a Série A em 2017, depois ele foi para o futebol coreano. Aí todo esse problema quando o jogador vai para fora, né, para esse mercado asiático, esse mundo árabe, ele volta, ele tem uma readaptação. Ele veio para o Ceará, para a Série A, ele não teve muita minutagem, muitos jogos, então a gente só tem que saber da capacidade do que o Cristóvão podia render. Então é natural ele ainda oscilar um pouco, porque ele ainda não teve essa sequência de jogos. E quando ele vinha acumulando carga de treino, uma ou duas oportunidades, ele teve um problema físico, ficou alguns treinos de fora. Então ele está ainda se adaptando aos nossos conceitos, ao dia a dia, à intensidade que a gente trabalha no dia a dia, a maneira que a gente joga. Mas é um jogador com uma capacidade técnica indiscutível, com muita força, que eu acho ainda que vai nos ajudar bastante. Apesar que o Cristóvão tem contrato só até o final do Paulista, a gente tem conversado, né, a gente está trabalhando muito esses dias aí de casa, mesmo no home office, né, mas a gente tem conversado sobre essa situação de alguns atletas que vencem agora o contrato, para a gente poder resolver isso tudo, né, seria um sonho a gente reapresentar com essas situações todas definidas, e algumas situações deles que a gente já tinha caminhado, né, para a sequência do ano, para o segundo semestre de alguns jogadores que a gente foi monitorando aí, e agora está tudo meio em stand-by, mas que umas duas ou três novidades devem ter aí também.
Ô Carpini, agora começando a segunda parte da nossa conversa, eu quero falar especificamente da vitória de virada sobre a Ponte Preta, do derby. Eu quero ver a sua visão. Uhum. No primeiro tempo, eu queria que você desse uma explicação mais detalhada. O que você pensou quando decidiu por aquela escalação e o que você acha que não funcionou no primeiro tempo?
Primeira situação, né? A gente, na semana que nós ficamos só treinando, a Ponte jogou duas vezes. Na segunda com o Red Bull e na quinta, se eu não me engano, com o Afogados. A gente assistiu os dois jogos, o pessoal lá também monitorando em loco lá no estádio. E eu percebi que o João Brigatti ele tinha espelhado o nosso sistema, né? A gente jogou contra o Afogados e como deu certo, imaginei que ele fosse fazer da mesma maneira. E toda vez que a gente enfrenta times que jogam com dobra dos lados, como eu tentei fazer com o Cristóvão, com o Pablo, e como eu fiz do outro lado com o Thales e com o Crispim, e a gente circula a bola com velocidade, o encaixe da marcação é difícil. A gente levou tempo para adaptar esse padrão, essa maneira de jogo. E a Ponte tinha feito um jogo contra o Afogados, o segundo contra nós, eu imaginei que pudesse ter dificuldade para encaixar a marcação quando eles estivessem sem a bola. E toda vez que eu coloco no segundo tempo o Cristóvão e o Pablo, a gente faz essa dobra do lado direito, dá muito volume ofensivo, a gente cria muitas situações, né, que testei isso contra o Ituano, contra o Santo André, contra o Santos, e eu tentei fazer dos dois lados com o Crispim e com o Tarso. Nessa situação eu tive que sacrificar um pouco o Rafa para o Todinho dar essa mobilidade também. A semana foi muito boa, mas eu também trabalhei a outra situação, que foi a situação do segundo tempo. Então, durante a semana, eu trabalhei duas ou três vezes cada situação, imaginando que se as coisas não encaixassem, a gente teria que ter uma alternativa. Eu não gosto de dar uma alternativa sem trabalhar, eu sempre procuro dar o máximo de informação para os atletas, né? Eu não posso pedir uma coisa que a gente não treinou. A gente treinou da maneira que nós jogamos no primeiro tempo e nós treinamos da maneira que a gente jogou no segundo tempo. O que eu acho no primeiro tempo? A gente demorou para encaixar um pouco na parte ofensiva, chegou em certo ponto do campo, a gente não conseguiu, mas a gente não conseguiu ser efetivo como eu imaginei, como a gente apresentou durante a semana. Foi um jogo controlado no primeiro tempo, a Ponte teve uma bola na trave, o gol de bola parada, não foi uma jogada construída, e uma infelicidade no pênalti. Então não foi nada de superioridade, só que foram três chances, dois gols e uma bola na trave, que foi uma chance clara também de gol. Então eu vejo que mesmo a gente não fazendo um primeiro tempo tão bom como nós tínhamos planejado, não foi um primeiro tempo para 2-0. Mas no segundo tempo a gente voltou na outra alternativa que a gente tinha trabalhado durante a semana e as coisas fluíram de maneira melhor.
E falando do segundo tempo, às vezes o torcedor pega no pé, não só pelos gols, mas você não acha que a grande importância do Rafael Costa é que quando ele está em campo, o seu sistema parece que ele flui de maneira mais natural e o Todinho rende muito mais, especialmente porque ele flutua pelos lados do campo?
Sim, até essa sempre foi a ideia, né? Ter o Rafael, porque o Rafael ele sempre é uma referência, que ele segura dois zagueiros, ele preocupa o sistema defensivo do adversário, e ele atrai a marcação e dá liberdade para o Todinho balançar dos dois lados. É a maneira que a gente trabalha sempre, só que para esse jogo a gente imaginou que poderia ser uma surpresa, já que o Guarani, desde quando eu assumi, jogou na mesma maneira, na mesma plataforma de jogo, poderia ser uma situação da gente ousar. Para a gente fazer o diferente, a gente tem que buscar algo diferente, né? Então eu também não tenho medo de arriscar, de fazer, de ter as ideias, a convicção, aquilo que for melhor para o grupo. Mas eu concordo com você, quando o Rafael está em campo, ele preocupa, né, o sistema defensivo. Então a gente consegue encaixar melhor o jogo, Todinho, fluir melhor o jogo, o Crispim quando ele vem jogar de frente também. E os jogadores que entraram também foram muito importantes, né? Todos entraram bem, inclusive a participação do Juninho. Né, eu falo sempre do Juninho, até falei numa participação que eu tive agora numa rádio uns dias atrás, que o Juninho foi muito criticado, né, naquela estreia contra o Palmeiras, quando eu pedi ele, porque o Juninho é muito bom jogador, ele é goleador, eu tenho que ter paciência com ele, que já errou muito no passado, mas, pô, vem trabalhando muito, e naquele jogo, ele treinou um jogo e foi pro jogo do Palmeiras. Mas ele foi porque não tinha Bruno Sávio, não tinha Rafael Costa, não tinha Todinho. Eu joguei com o Alemão e Crispim e tinha que ter uma opção no banco. E naquele jogo o Renanzinho também estava fora, não tinha treinado a semana, tinha ele e Mateuzinho. Então ele precisou se sacrificar para nos ajudar. Mesmo sem conhecer o nosso sistema, nosso padrão de jogo, o comportamento que a gente espera dele dentro de campo com a bola e sem a bola. E agora nesse jogo eu tive a felicidade de colocar ele e ele muito mais feliz ainda de finalizar como ele finalizou e fazer um gol importantíssimo para nós. Um gol de quem sabe fazer gol, que é o que se espera do Juninho, né? Então acho que isso pode dar uma oxigenada ainda mais para ele, né? E ele continuar nos ajudando aí no decorrer do ano.
Ô Carpini, aproveitar a oportunidade até para que você esclareça com mais calma, até explique o contexto. Parece uma coisa boba, mas você foi muito criticado porque você teria, estou colocando a condicional, porque eu não posso acusar, né? Seria leviano da minha parte. Que você teria encaminhado uma escalação falsa para a Ponte Preta antes do jogo. E aí gerou até um desconforto, etc., né, entre as duas comissões técnicas. Qual a sua versão do episódio?
Ô Elias, eu tinha duas. Normalmente eu faço o treino pronto, eu já faço a escalação depois do treino, porque são normalmente os dois times que treinaram. A gente treinou, como eu te falei, até boa pergunta, porque anteriormente eu te falei que eu treinei umas duas ou três vezes com equipes alternativas com sistemas de jogo diferentes. Acabei de falar anteriormente para você. Então você vê que não foi nada ensaiado, que jogada ensaiada. E eu não sei quem imprimiu a relação de uma das escalações que eu treinei durante a semana. Agora sim, Elias, eu recebo a escalação, meu auxiliar técnico vai até o árbitro e confere na súmula oficial do jogo. Porque isso é de praxe, né? Isso é o beabá. Eu não posso pegar, porque a escalação, a troca da escalação, ela é uma formalidade. Se eu não quiser trocar, eu não sou obrigado. Agora, 50 minutos, 45 minutos antes, ela tem que estar fixada na porta do meu vestiário, do meu time. Então, eu pego a escalação, meu auxiliar vai lá e confere. Agora, se o adversário não fez isso, aí é um problema dele, né? Eu não confio dessa maneira, eu costumo conferir. Eu não sei por que foi essa escalação, mas a escalação verdadeira estava fixada na porta do vestiário dele. Era só ter conferido. Eu acho que isso Mas aí com o tempo aí, o pessoal aprende.
Ô Carpini, o futebol está paralisado e as perspectivas mais otimistas dão conta de que o futebol retorna em junho e com a temporada encerrando-se em dezembro. Diante desse contexto, Carpini, mais do que um bom trabalho técnico, você acha que vai ser primordial também uma boa base física para suportar essa maratona, que será uma maratona?
Ah, com certeza, né? Vai ser muito importante a parte física, a manutenção do elenco, né? O elenco que te dê peças para suprir ausências que elas vão acontecer, seja por uma lesão, seja por você poupar o atleta, um terceiro cartão, você tem que ter um grupo forte, que a gente preza muito por isso, né? De falar sempre de um todo, de que todos são importantes. Mas com certeza a parte física, Liz, ela vai ser muito importante.
Eu ia perguntar algumas preferências suas, Carpini, que eu não tive tempo ainda até de aprofundar. Que técnicos que você considera como modelos para o desenvolvimento do seu trabalho? Quais são suas referências?
Olha, eu gosto, são muitos treinadores que eu admiro, mas alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar e um que eu não tive. Dois que eu tive a oportunidade de trabalhar que eu gosto muito, é o Nelsinho Batista, o pai do Eduardo, foi meu treinador. O Renato Gaúcho, nós tivemos um acesso para a Série A em 2009 no Bahia, é um cara que eu gosto muito do dia a dia, da gestão de pessoas, de como ele domina o vestiário, de como o ambiente dele é bom. Eu trago isso para a minha vida, para a minha carreira. A maneira que ele gosta de sempre jogar, sendo os times do Grêmio, sempre muito ofensivos. Então, o Nelsinho, o Renato. E o Diniz, que eu gosto muito da maneira, da convicção que ele trabalha, da maneira que ele entende futebol. Claro que tem algumas coisas que a gente diverge, que é natural, é o meu ponto de vista e é o dele. Mas a linha de trabalho que ele tem, a maneira que ele pensa futebol, eu gosto muito também. Tem algumas ressalvas, né? Penso em algumas situações diferentes. Penso também no futebol de posse, de volume, de construção, mas com um pouco mais de efetividade, com um pouco mais também buscando sempre resultado. Claro que deve pensar isso também, mas esses três treinadores eu admiro bastante.
Ô Carpini, por que você acha que durante tanto tempo técnicos com ênfase defensiva tiveram tantas oportunidades no futebol brasileiro?
Porque eu acho que o futebol brasileiro, isso a gente vai acabar aprendendo um assunto um pouco até maior, na minha opinião, né, na minha concepção, Elias, que o futebol brasileiro está muito carente de formação. Aí eu volto naquele assunto uma vez que eu até enfatizei sobre a base, até um desabafo de algumas coisas que a gente vê no dia a dia, e que a gente não forma mais tantos jogadores talentosos. Isso é um ponto. Então o treinador brasileiro, ele acaba tendo que se sustentar da maneira que ele tem, usar as armas que ele tem. Então ele prefere se defender, mais arriscado ele jogar e correr o risco de perder um jogo e colocar em xeque o emprego, do que às vezes ele jogar por uma bola e se também não conseguir achar o gol, ele também não perde, empata e tá tudo certo. Isso também vai da gestão do clube, né, cara? Das pessoas que estão acima de nós, treinadores, que não pensam futebol a longo prazo, né, imediatista, o resultado que acontece a todo momento. Então, o treinador, às vezes, ele tem um conceito de jogo diferente, mas que, às vezes, ele não tem tempo e não tem nem segurança de colocar isso que ele pensa de futebol, porque ele precisa e vive de resultado. Então, acho que é um pouco da formação dos atletas. Hoje, você está cada vez mais escasso. Você pega um jogador de drible, a gente voltar no passado, 10 anos atrás, eu sei que o cara que tá na rádio tanto tempo, quantos jogadores você viu só aqui em Campinas com essa capacidade de um contra um, de ganhar jogo, e hoje esse jogador, ele tá cada vez mais escasso. Quando surge um jogador dessa maneira, ele se valoriza muito rápido, porque todo mundo quer, todo mundo busca. Então, às vezes, o treinador acaba preferindo a alternativa de jogar de uma maneira mais segura. Eu respeito, mas penso de maneira diferente, não abro mão jogar da maneira que eu penso que é o futebol bem jogado, melhor jogado e com resultado.
Para encerrar nossa entrevista, Carpini, eu fiz essa pergunta para o Michel Alves, agora tem que fazer porque você é o treinador. E claro, a gente observa, mesmo não frequentando o dia a dia, que você é um camarada que não desiste do jogador. Nunca. Jamais. Tenta recuperá-lo. Você acha que a torcida do Guarani ainda verá um futebol de qualidade, de alto rendimento por parte do Ricardinho, que aliás, Ricardinho, que você já tem acionado ele nos últimos jogos, que você acionou ele nos últimos jogos?
É, eu tenho a maneira de não desistir das pessoas, cara, do ser humano. Eu trago isso comigo, eu acho que o que eu puder fazer para ajudar o Ricardo, não só o Ricardo, mas todos que eu já tive a oportunidade de ajudar nessa passagem do Guarani, para que o jogador, acima de tudo, ele precisa se ajudar, e é o caso do Ricardo, ele se ajuda, ele treina, ele é um cara comprometido. Lá atrás, na Série B, acabou pegando um pouco de espaço, porque da maneira que eu pensei o Guarani, as coisas se encaixaram e eu não mexi mais, entrou, deu conta do recado e conseguiu render um pouco mais daquilo que a gente precisava, daquilo que eu entendia. Mas o Ricardo, a gente vai continuar tentando, claro, ele é um funcionário do clube, ele tem contrato até o final do ano, e ele trabalha muito, ele é um cara dedicado. Hoje ele sabe que ele não é a primeira nem a segunda opção, mas o futebol muda o tempo todo, né? Muda o comando o tempo todo, muda o treinador, muda as peças, né? Hoje quem está hoje como titular, daqui a pouco não está mais, aquela coisa que a gente ouve falar bastante da moda antiga, né? A foto do time campeão nunca é a foto do time da estreia, isso muda o tempo todo. Então isso depende de cada um. A seleção do futebol, eu falo muito para os atletas que ela é natural, cada um está ocupando o seu espaço, né? Se o Ricardo hoje momentaneamente não vem jogando, eu acredito que outros atletas que estão jogando estão ocupando o espaço da maneira que tem me agradado, e eu preciso ser justo e coerente, mas com certeza, no momento que eu tiver a oportunidade, a chance para o Ricardo, eu espero que ele possa nos ajudar, ainda que é esperado dele. Como você mesmo falou, ele já teve uma participação bacana contra o Ituano, né, e vem vindo já para as relações, e naturalmente, como você mesmo falou agora, né, a gente vai ter um campeonato bem espremido. Eu acredito que a gente vai terminar o Paulista em pouquíssimos dias, os estaduais, e depois a gente vai entrar numa maratona grande de jogos, nós vamos precisar de todos.
Eu conversei aqui com o Thiago Carpini, técnico do Guarani, técnico que quebrou o tabu do Guarani sem vencer a Ponte Preta há quase 8 anos e que somou 16 pontos antes da parada para o campeonato, por causa da pandemia do coronavírus, garantiu permanência, grupo de classificação, ou seja, não dá para dizer que o trabalho é ruim, muito pelo contrário, trabalho de excelência. Carpini, parabéns e muito obrigado pela entrevista e pelo papo.
Obrigado, Elias. Eu que agradeço a oportunidade, né? Tudo que você comentou em relação a tudo que está sendo feito para o Guarani, construindo não só nesse Paulista, mas desde o ano passado. Eu queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, por esse momento que ele tem me permitido viver, né? Pela minha família que está sempre do meu lado. A gente sabe que, às vezes, estando à frente de um clube dessa grandeza, a gente acaba desagradando muita gente, incomodando muita gente, mas isso só nos fortalece. Agradecer o grupo de atletas por tudo que eles têm feito, pela entrega, desde o grupo do ano passado, alguns permaneceram, outros não, mas eles sempre comprometidos e compraram uma ideia, me aceitaram de uma maneira maravilhosa. Então, as coisas têm acontecido no Guarani porque é feito um trabalho de transparência, de verdade, sempre pensando também na instituição, acho que isso é o mais importante.
Obrigado, Thiago Carpini. Segue a programação esportiva da Rádio Brasil com o Brasil Esporte Clube. Voltamos daqui a pouco.